Rádio Memória.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi invadida por fuzileiros navais no primeiro dia do golpe de 1964. Mais tarde, a emissora foi escolhida para fazer a mediação da negociação depois que um embaixador alemão foi sequestrado. O Rádio Memória recorda hoje a relação da nossa emissora, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com o período da ditadura militar. E para isso nós temos dois convidados muito especiais. Começo apresentando para vocês a professora Érica Werneck, professora, jornalista, pesquisadora e que foi estagiária aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro no período da ditadura. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Realmente eu fui estagiária aqui, depois eu fui, fui incluída no, como profissional.
Foi contratada.
Fui contratada.
Estagiária reconhecida e contratada.
E na época o estágio era pago.
Sim.
Assinado em carteira.
Muito importante.
Isso é importante.
Hoje os estagiários aqui também são, mas em alguns lugares não são. Então
exatamente.
Fica a dica para vocês.
Exatamente.
Humberto Trigueiro junto com a gente, também jornalista, pesquisador com longa carreira na Fiocruz e que fazia parte do movimento estudantil no período da ditadura. Seja bem-vindo.
Obrigado, é um prazer estar aqui, né, na Rádio Nacional nessa jornada aí de comemoração de 90 anos, né? Uma emissora que marcou a memória, a história, a cultura brasileira.
Com toda certeza. A gente vai começar a contar essa história já a partir do primeiro dia. Visitamos o acervo da nossa Rádio Nacional e desse acervo nós estamos trazendo um pedacinho do discurso do então deputado federal Rubem Paiva. Ele estava na Rádio Nacional naquele período da madrugada até o período da tarde, que foi o momento em que a rádio foi invadida pelos militares. Então a gente já vai começar trazendo essa recordação em mídia sonora.
Nesta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional.
O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder. Todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente, em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo.
Essa foi só uma parte do discurso que o Rubens Paiva fez naquela ocasião, falando, como nós ouvimos, das reformas de base, conclamando também aqueles que faziam parte de entidades representativas para que estivessem ali juntos, integrados em seus movimentos. Humberto, você naquele tempo já era do Partido Comunista Brasileiro, como e onde você estava nesse período?
Nessa época eu já militava na juventude do Partido Comunista. Eu entrei e comecei em 1963, eu era estudante secundarista, né? E aí me aproximei do movimento e também do Partido Comunista nesse tempo. E, infelizmente, presenciei aqueles momentos, né, do golpe. Tentamos nos mobilizar, enfim, na Federação de Estudantes. Eu sou de Niterói, né? Foi logo invadida pelas forças militares, porque era muito atuante, né? Depois vim aqui para o Rio de Janeiro, presenciei aquele episódio da Cinelândia, onde discursou Carlos Marighella esse dia, e chegaram as as forças do exército, e as pessoas não tinham entendido ainda o papel do exército e começaram a aplaudir quando eles vieram, né? Mas aí rapidamente descobriram que era para dispersar a manifestação e tal, e saíram. Tiveram que sair, porque não eram tanques, eram forças militares, né? Enfim, aquele momento estará gravado sempre na memória, né? Infelizmente.
Com perdão e licença para a gente acessar memórias que com certeza não são fáceis, mas para o entendimento do nosso público em relação ao que você vivenciou, a sua prisão acontece muito depois disso?
Eu fui preso em 69, mas eu já estava perseguido, né? Estava sendo perseguido. Eu fui vice-presidente da União Nacional de Estudantes, logo depois de entrar na universidade. Eu já era estudante da UF, estudante de Ciências Sociais da UF, mas já trabalhava, fazia freelas como repórter lá em jornais de Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, né? E comecei a ser perseguido e tal. Eu tive que abandonar a universidade, caí na clandestinidade. Mas em 69 fui preso.
E foi o mesmo ano, professora, em que você chegou aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1969, naquele momento, na condição de estagiária.
Sim, foi em 1969. Eu fazia faculdade na Escola de Comunicação da UFRJ, e como eu precisava trabalhar também, as aulas eram de manhã, eu trabalhei no escritório de advocacia à tarde e à noite. Eu consegui um estágio aqui na Rádio Nacional. E quando eu passei para o turno da tarde, quando eu fui contratada, eu tive essa condição de abandonar o escritório e trabalhar só na rádio. Ainda em 1969, e foi aí que eu acompanhei. O expurgo de 64 já havia passado, eu não vivi essa época, não convivi com as pessoas nessa época,
Quer dizer, aqueles
mas
colegas que foram demitidos, tudo isso
exatamente.
foi antes.
Sim, tudo isso foi antes. E eu soube porque nas conversas com os colegas isso vinha à tona, não é? Então, havia muitos colegas meus que viveram nessa época já na Rádio Nacional, porque eram pessoas muito mais velhas do que eu, inclusive, né? Então, essa história eu conheço por informação e depoimento de outros colegas.
Sim, mas a senhora também conviveu com a censura na redação,
E
a figura do censor.
sim, teve um momento que eu cheguei lá para trabalhar, eu e outros colegas do turno da tarde, e havia um censor na redação. Ninguém sabia quem era, a gente sabia que era o major do Exército, mas ele trabalhava à paisana. Qual era a função dele? Ler os roteiros dos noticiários, cortar uma palavra, tirar uma palavra, acrescentar outra, analisar aquilo da forma como ele entendia que devesse ser feito. E ele entendia que ele estava cumprindo o papel dele, né? A gente não conversava com ele, era só bom dia e boa tarde. E do mesmo jeito que ele apareceu, um dia ele não veio trabalhar e não voltaria em outros momentos. Mas a censura continuava. Vinha por telex, vinha por telefone, não é? E era uma censura muito forte. Muito forte, era muito desagradável, né?
Para a gente trazer a ponte de volta com a história do Humberto, professor, acho que vale a pena a gente falar daquele processo em que aconteciam sequestros por parte da militância e a libertação era uma troca, né? Que
Sim,
acontecia uma troca pela libertação também de presos políticos. E você participou intensamente de uma dessas negociações.
Não da negociação em si,
Sim.
mas
Mas teve um
trazendo
papel
notícia.
concreto.
Tive, foi durante o sequestro do embaixador alemão,
Von
Von
Holleben,
Holleben,
Von Holleben.
eu estava tentando lembrar o primeiro nome dele, mas
Eu não lembro, mas é Von
Von
Holleben, né?
Holleben. Porque, num momento, a gente soube do sequestro e a Rádio Nacional começou a receber correspondência dos que estavam envolvidos nesse sequestro e se pedia a troca dos sequestradores que haviam sido presos com o sequestro do embaixador americano, que o segundo foi em São Paulo. A gente só dava notícias que vinham de São Paulo. Nós não tivemos diretamente nenhum envolvimento com aquilo. As notícias, a correspondência chegava e alguém tinha que levar para a primeira região militar, que é aquele prédio que fica ali na central e que antes da transferência para Brasília era o Ministério da Guerra e depois o Ministério do Exército. Pois muito bem. E quem é que eles escolheram para fazer essa ponte? Eu, uma jovem repórter, com ainda pouca experiência na área, e eu levava aqueles papéis amedrontada. Entrar naqueles corredores, Humberto, era uma coisa assim terrível. Eu ficava assustada, só com aquela ambiência. Levava lá o não sei quem lia, tenente ou general, não sei exatamente. Passava por uma comissão e eles determinavam o que a gente podia transmitir ou não. Então, eles diziam assim, ó, isso aqui pode falar, isso aqui não pode falar, isso aqui pode transmitir, isso aqui não pode transmitir. E foi isso o tempo inteiro, né? Eu servindo de pombo-correio, não é? Mas muito, muito, foi muito duro aquilo para mim.
Sim. Humberto, a gente está falando aqui desse momento em que os militantes escolheram veículos de imprensa para participar de alguma forma da mediação dessa negociação com a troca de mensagens. A gente consegue imaginar por que a militância não escolheu igrejas ou não escolheu escolas? Foi até veículos de imprensa para que essa mediação acontecesse?
Não, eu quer dizer, eu nessa época estava preso, na época dos sequestros, né? Mas eu sei informações de que também foram escolhidas instituições religiosas. Houve outros meios, né? Mas a imprensa também, porque, claro, o objetivo era atingir a opinião pública, né? E a população e causar um impacto no governo, né? Eu contar um episódio rapidamente. Eu estava preso na Ilha Grande. E nós tínhamos dois episódios, rapidamente. Primeiro, eu estava preso na Ilha das Cobras, aqui no Rio de Janeiro, e ia acontecer a Copa do Mundo de 1970, a Copa de Futebol. E os militares ali da Marinha, né, eles autorizaram, nós estávamos numa cela, mais ou menos umas 30 pessoas, né? O presídio naval, o presídio da Ilha das Cobras, é um presídio muito antigo, da época, da colônia e tal. Então, as instalações bem, bem características daquela época, né? Umas coisas meio grutas, assim. Enfim, então eles autorizaram colocar uma televisão lá para a gente assistir a Copa do Mundo. Era enfim, os presos, né, meio que se dividiram, né? Uns acharam um absurdo aquilo, que eles estavam querendo, enfim, dourar a pílula, fazer uma demagogia com a gente, apesar das péssimas condições ali. E outros queriam ver o jogo. E, bom, aí no dia que ia ser colocado a televisão, ela foi colocada no dia primeiro jogo, aí aconteceu o sequestro do embaixador alemão. E nesse mesmo dia eles tiraram a televisão. Aí as pessoas ficaram sem notícia nenhuma. Souberam que, porque foi o primeiro comunicado, foi lido no, na hora do jogo, né? E o segundo foi previamente a minha saída, na troca pelo embaixador suíço, né? Eu estava preso na Ilha Grande, E tínhamos um rádio escondido lá, um rádio daqueles Transglobe e tal. Então a gente escutou o sequestro. Escutou, e aí, imediatamente depois, nenhuma emissora transmitia mais nada, nada, silêncio total sobre aquele episódio que durou. Durou muito tempo, durou mais de um mês a negociação, né, gente? Aí houve silêncio total. E a gente teve que esconder os rádios e tal.
Quer dizer, houve um uso, inclusive, ali, internamente no sistema carcerário, de um veículo de comunicação para transmissão daquela ideologia, né? Quando favorável, a televisão podia ficar ligada, quando não favorável, tinha que desligar. Um assunto que vem à tona, e até hoje a gente continua vendo pesquisas interessantes sendo realizadas nesse sentido, Humberto, é o modo como alguns veículos teriam ajudado a ditadura para além da produção discursiva. Quer dizer, ajudado também de forma instrumental, né? A pesquisadora Flora Daimon, junto com outro grupo, recentemente falou sobre a participação da Folha nesse sentido, da Folha de São Paulo. Eu queria te perguntar se essa noção surgia para vocês já naquele período, ou se naquele período vocês percebiam o posicionamento dos veículos de imprensa, mas sem saber o nível de participação deles nessa estrutura também do regime.
Olha, não, a gente percebia, claro, era evidente, né? Sabia que havia censura, né? A gente sabia, tínhamos inclusive contatos nas redações, etc. Tínhamos inclusive uma penetração grande em redações, Não em órgãos de direção, nada disso, mas repórteres, jornalistas que eram pessoas progressistas. A gente tinha informação e sabia que tinha censura. Olha, eu diria o seguinte, o golpe de 64, ele tem consequências funestas até hoje, né? Nós tínhamos um país que estava sendo construído dentro de um determinado projeto, enfrentando paradigmas que permanecem até hoje, como a dependência, a falta de soberania, a falta de um projeto nacional. E o golpe veio e atropelou um processo de reformas, né? Reformas que se refletia também em alguma construção de comunicação pública, do qual a Rádio Nacional é o expoente mais importante, né? Era uma rádio de abrangência nacional, com uma influência enorme na população, na integração nacional, na construção de uma cultura brasileira. E não foi à toa, não foi por acaso, que esses fuzileiros navais, no primeiro dia do golpe, invadiram ali e acabaram com esse projeto, né? Quer dizer, não acabaram, mas reduziram ele, sufocaram esse projeto, né? Ainda bem que ele resistiu, que está aqui, né? Que existem resistentes que fazem essa rádio funcionar até hoje, né? Numa nova perspectiva, etc., mas essa ferida está marcada para sempre.
E não seria a última vez que as emissoras públicas seriam alvo de um projeto autoritário, mas aí é um outro episódio para a gente trazer futuramente. Professora, o Humberto contava para a gente como ele foi solto depois da negociação envolvendo o sequestro do embaixador suíço, e você também atuou, foi nesse caso que você fez entrevistas com o embaixador, que falava alemão?
Foi durante o sequestro do embaixador alemão. O que acontece? Eu sou de família alemã, não é? Nós chegamos aqui, eu sou naturalizada brasileira, eu cheguei aqui com 7 anos, exatamente uma semana antes do suicídio de Vargas. E minha mãe tinha conhecido na embaixada alemã. Então, o assessor de imprensa da embaixada alemã conhecia minha mãe e eu, filha dela, fiz contato com ele e ele facilitou o meu contato, não é, com a embaixada. Tanto que quando o embaixador foi solto, assim que souberam que ele seria solto, ele telefonou para a rádio e disse, olha, o embaixador vai ser solto, você, se quiser, pode vir para cá. Aí eu fui para lá, e os repórteres que vinham chegando não, ficaram esperando lá no jardins, e na porta da embaixada alemã, que era ali na Cândido Mendes, não é? ali era a casa do embaixador, não era a embaixada, era a casa do embaixador, que depois virou consulado-geral da Alemanha, nem está mais lá. Mas quando o embaixador chegou, eu então falei com ele em alemão e ele tinha pedido para aguardar, porque ele faria um discurso que o assessor dele traduziria em português, porque ele falava português, mas não muito bem. Mas eu o entrevistei em alemão, vim embora para a rádio e nós colocamos a entrevista no ar, eu fazendo a tradução ali simultânea, porque eu falava alemão fluentemente, só por isso. É aquela coisa de você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas, e no embaixador suíço, eu fiquei, como todos os repórteres, na porta do consulado, ou na porta da... Ali já era embaixada, eu às vezes confundo a embaixada com o consulado, ainda era embaixada. E nós demos plantão ali na porta, tanto que aconteceu um episódio que foi... faz parte da nossa profissão, uma colega de uma determinada emissora, ela estava lá presente o tempo inteiro, mas ela foi tomar um café num bar da esquina quando o embaixador veio. Então, naquele momento, ela não estava, mas como a imprensa era solidária, a gente passou
Sim.
todo o áudio da gente para o áudio dela e tudo saiu direitinho, mas Sim. como é, né?
Professora, você lembra como era o clima da redação nesse período? O Humberto trouxe para a gente que havia, claro, colegas que estavam ali, mas também havia aqueles que eram simpáticos ao regime.
Sim.
E a figura do César Ladeira, por exemplo, bem se destacou
César
em relação...
César Ladeira não, César de Alencar.
César de Alencar, desculpa. É. Obrigado
Eu
pela
tenho
correção,
um episódio desse. A nossa redação, a gente não falava muito de política, né? Porque a gente até tinha medo. De vez em quando, um falava alguma coisa e dizia assim, Oswaldo, pode gravar se quiser, fazendo gracinha,
Sim.
olhando para o lustre. Aí, mas eu tinha um colega que disse para mim o seguinte, pois é, eu fui a favor do movimento, fui a favor do... Ele não falou golpe, da revolução.
Revolução.
Eu sou fui a favor da revolução. Hoje eu não sou mais... não sou a favor de nada. Mas eu vivi aqui, ele contando, que o César de Alencar entrou na redação e disse assim, aquele ali também é comunista. E ele não era comunista, muito pelo contrário, ele havia sido a favor da revolução. Mas para você ver o nível de maldade que uma pessoa consegue atingir. Entendeu? Até ele poder provar, né, que ele não era comunista, claro, tinha tudo um testemunha dos outros colegas, né? Mas eu não sou capaz de dizer qual daquelas pessoas daquela época era a favor ou quem era contra. Esse eu tenho certeza. Outros... Havia pessoas do campo progressista, né? Pela conversa que a gente tinha, mas eu não saberia dizer quem... Eu acho que não sobrou ali quem fosse de direita,
Sim.
extrema-direita, entendeu? Não acredito, dentre aqueles colegas, no meu horário, porque também havia o horário da manhã, o horário da noite, mas no meu horário não, isso foi muito marcante, esse episódio.
Muitos desses colegas que foram apontados acabaram demitidos da emissora.
Sim.
Alguns voltaram mais Sim. tarde e outros já haviam falecido no período da anistia. A gente vai trazer uma recordação também que passa por esse momento. Vamos trazer um depoimento que ficou registrado logo num programa com o comando do jornalista Hilton Abirian, nosso colega na Rádio Nacional por muito tempo, e ele vai apresentando os colegas. É claro que não dá para trazer a memória inteira, mas pelo menos um trechinho para a gente simbolizar esse período do retorno.
De repente, a gente vê, diante dos amigos da Rádio Nacional, as figuras mais importantes do rádio, as figuras que têm a história do rádio nas mãos. Por exemplo, quem não gostaria de ouvir o Jorge Goulart cantando um pedacinho, por exemplo, de...
Do maior sucesso que eu fiz aqui na Rádio Nacional. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor.
E a Nora Ney?
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor.
Queria que o Jardal dos Santos identificasse a todos aqui, recebendo aqueles da Nacional de ontem, de hoje e da Nacional de amanhã também. Festa.
Nós viemos aqui todos hoje numa apresentação à direção da Rádio Nacional, onde fomos recebidos carinhosamente, felizes em estarmos aqui de volta depois de 16 anos. Mas eu vou identificar para você aqui, em primeiro lugar, o grande produtor, radioator, ator, esta figura maravilhosa que é o Mário Brazini.
Não é com muita alegria que nós estamos encontrando os velhos companheiros de trabalho e os novos companheiros que estão aqui. Para nós, realmente, só tem uma nota de tristeza não estarem aqui os que se foram, os que faleceram, cujo trabalho se mantém eterno, como um Paulo Roberto, Jaraca, o Heitor dos Prazeres, Jairo Argilê, o Heitor, Ovídio Chaves. Esses companheiros é que certamente estão aqui em espírito e que estão faltando a esta festa.
Muito bom a gente poder ouvir o depoimento do Jardal dos Santos, que foi nosso colega não faz tanto tempo assim. E hoje eu acredito que só o Gracindo Júnior, entre aqueles que foram demitidos e readmitidos, é que segue entre nós, né? que segue vivo. Mas é interessante, Humberto, a gente falar desse momento em que houve a anistia e que as pessoas começaram a voltar, não diria uma vida normal, porque... Eu acho que a vida de quem passou por tudo aquilo nunca mais foi a mesma.
Eu regressei ao Brasil com a anistia em 1980. A anistia foi em 79, em setembro de 79. Eu estava na Suécia, né, em Estocolmo, asilado lá. Mas eu tinha sido pai recentemente, meu filho tinha acabado de nascer. E eu tive que esperar um pouco para voltar. Né? Então eu voltei em maio de 1980. Para cá, né? Chegando no aeroporto e tal, quase que fui preso novamente no aeroporto, porque ainda existia. Estávamos na ditadura, apesar da anistia, que ao contrário do que se diz, não foi ampla, geral e restrita, né? Não foi, continua devendo, mas enfim, eu entrei no Brasil, né? E recomeçando a minha vida, tive que refazer. Recomeçar a minha vida, eu já como jornalista e tal, já tinha tido experiências em rádio no exterior, tinha trabalhado na Rádio Havana, tinha trabalhado na Rádio Estocolmo Internacional e tinha experiências iniciais de reportagem como freelancer, etc., aqui no Brasil, né? Então retomei a minha vida eu fui logo em seguida fui trabalhar na editora Rio Gráfica, que era do Grupo Globo. Trabalhei lá alguns anos. E me vinculei logo ao Sindicato de Jornalistas, do qual tive o prazer de ser diretor durante uma gestão lá. Eu fui secretário-geral do sindicato e organizamos. Participei ativamente organizando o movimento das diretas já. O sindicato esteve sempre na cabeça desse movimento. Era um sindicato influente nesse tempo, né? Foi o primeiro, o Carlos Alberto Oliveira, que depois foi deputado, o CAO, né? Foi deputado federal pelo PDT. Depois o Zé Carlos Monteiro. Enfim, era um sindicato atuante, né? E tive a oportunidade algumas vezes, como na atividade sindical, de ir à Rádio Nacional em campanhas, etc. Naquela época, a Rádio Nacional funcionava ali no edifício tradicional ali da Praça Mauá, né?
Sim, sim. E lembrando desse edifício e desse período, acho que a gente está falando do modo como a imprensa se relacionou com esse regime, mas talvez de forma especial como as emissoras naquele tempo estatal, hoje como emissora pública, também dialogaram com isso. E eu aproveito para te perguntar, professora, você viveu uma rádio nacional que eu acho que a gente pode dizer atendia uma política de Estado, não só de um governo de ocasião, E hoje, como a gente pode pensar na relação da imprensa com essas disputas políticas que envolvem talvez um governo autoritário, que envolve a polarização política? A gente viveu esse período em que os veículos de massa estavam ali no centro dessas discussões e não à toa, né, houve a invasão logo no primeiro dia, e não à toa os veículos de imprensa foram também procurados pelos militantes. Como é que a gente pode pensar no papel hoje de um veículo como o rádio? E principalmente, como a gente pode pensar o papel das emissoras públicas na disputa dos regimes de poder que a gente tem atualmente? É o mesmo papel? Esse papel mudou muito? Ele aumentou? Ele diminuiu? De que forma a gente consegue olhar para isso?
Bom, primeiro que eu entendo que a comunicação pública ela tem um compromisso com o que é público. Não é? E, paralelamente a isso, a gente não pode esquecer que o sistema, as emissoras de rádio e de televisão são também concessões públicas. Então, a mim incomoda muito quando as emissoras não públicas acham que são donas da rádio, donas daquela concessão. E eu não vejo que se faça muita coisa para colocá-las no seu devido lugar. Não é? E como emissoras concessionárias, elas deveriam ter o compromisso também com o que é público e com a educação entendida como num sentido mais amplo. Não é aquela educação que o Roquete Pinto tinha na cabeça quando criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, muito louvável, por sinal. Quando trabalhei na Rádio Nacional, era uma confusão na direção, porque volta e meia o diretor mudava. E eu me lembro bem do período de um diretor que era presidente, que era ligado ao Ministério da Fazenda, porque ele vinha das empresas incorporadas ao patrimônio da União, que hoje já não existe mais. E a Rádio Nacional pertencia a essa instituição. E ele era, eu acho que ele era reacionário, sabe? Eu não tinha muito contato com ele. E eu não tive uma longa trajetória na Rádio Nacional. Eu acompanhei a trajetória da Rádio Nacional depois como ouvinte, porque eu fui trabalhar, saí da Rádio Nacional para trabalhar na TV Rio, onde eu trabalhei com o Hilton Aberrian. Então, mas as durante um período, a Rádio Nacional, por ser naquela época, não sei mais hoje o estatuto dela, uma empresa de economia mista, também havia um certo ruído nessa coisa de emissora pública, não é? Mas, de qualquer maneira, a Rádio Nacional, tentaram acabar com ela. A Rádio Nacional ela sobreviveu a vários períodos conturbados da nossa história, porque a Rádio Nacional sempre não foi uma emissora de governo, era uma emissora do Estado, não é? E o Estado é algo que permanece, o governo passa, mas o Estado é permanente. Pode ser que um dia deixe de ser. Então, sim, isso também ajudou a Rádio Nacional a não ser tirada do dial e a ninguém chegar e dizer assim, não, eu não quero mais. Não quero mais essa rádio. Igualmente, a Rádio MEC também. Então, é preciso fazer essa distinção de rádio, sim, de governo e rádio de um Estado. E como pública, ela pertence ao Estado brasileiro, mas tem o compromisso dessas emissoras é muito grande, o desafio é muito grande, porque há também gestores que a confundem. Não sei se hoje em dia é assim, mas quando eu trabalhei na TV educativa havia essa confusão mesmo em que chegava, porque nós tivemos até diretores generais, né? Então, não foi fácil trabalhar numa emissora que tinha um diretor geral que era um general. Por aí você vê, né?
Sim, com certeza. Humberto, gostaria também de te deixar uma última pergunta. Eu imagino que depois que nós saímos lá daquele período da ditadura e tivemos o processo de abertura democrática, democratização como processo, porque acho que a gente nunca acabou essa missão, né? Você destacava isso de alguma forma. Se você imaginou ou imagina uma volta do país a um estado semelhante àquele, né? Se depois você viu coisas no Brasil que você achou que não fosse ver, ou se você ainda teme ver alguma coisa semelhante ao que você viu, e o seu olhar como profissional da informação, como jornalista para isso.
Olha, eu sou uma pessoa otimista por excelência, né? Eu acho que nós avançamos muito, muitas conquistas aconteceram, né, aqui. Jamais se poderia imaginar, por exemplo, o Brasil da Velha República, o Brasil dos tempos da ditadura, eleger um operário metalúrgico presidente da República por 3 vezes, né? Eu me lembro quando surgiu, eu não sou militante de nenhum partido, mas sempre tive uma posição, atualmente, né? Sempre tive uma posição progressista, aberta e na política, na vida. Então, isso era impensável, né? Então, foi isso. É uma evidência de que houve muitos avanços, né? A própria existência desse partido, o Partido dos Trabalhadores, quando surgiu, ninguém dava um tostão furado para isso. Quer dizer, ninguém, a grande mídia, as elites, etc., mas está aí, né? O maior partido da história política do Brasil, né? E talvez é o maior partido de esquerda da América Latina, enfim. Não estou aqui para fazer propaganda partidária, estou só fazendo uma constatação. Houve avanços no campo dos direitos cidadãos, né? Houve um avanço no campo de direitos sociais, muitos avanços aconteceram. A democracia é um processo, você disse, né? É um processo em construção que nunca vai terminar, né? Porque se trata de que a sociedade se aproprie de coisas que lhe foram tiradas ao longo de séculos, não somente aqui no Brasil, né? No nosso caso é mais difícil, porque as injustiças, os desequilíbrios sociais são muito grandes, muito profundos, né? As diferenças são muito grandes. E do ponto de vista da comunicação e da informação, aí eu acho que nós estamos devendo muito. Falta muito, há muito o que fazer, porque, enfim, a professora disse aqui, bom, as emissoras privadas, etc., são concessões públicas, emissoras que trabalham no éter, né? Na transmissão, etc. A cidade tem concessões públicas de empresas de ônibus, por exemplo. Elas têm que cumprir determinadas regras, né? Que geralmente não cumprem muito bem. E as outras também não cumprem, aliás, não cumprem quase nenhuma. E não existe nada nem ninguém que controle isso, que administre isso, que paute isso, né? Isso não é possível. Não é possível que sejamos reféns de uma situação dessa. Isso não é democrático, né? Não é democrático. E nós precisamos, eu sou convencido de uma comunicação pública robusta, que seja capaz de transmitir o carnaval com um olhar isento, rico, bem feito, que seja capaz de transmitir o futebol que o brasileiro gosta, que tenha capacidade de comunicar o que é o Brasil, como fazia, como fez, de certa maneira, não com essa visão, mas que fez, de certa maneira, a Rádio Nacional ao longo da sua história.
Com certeza. E a gente, aos pouquinhos, vai contando aqui essa história. Então, queria agradecê-lo, professor Humberto Trigueiro, jornalista, diretor, pesquisador por tanto tempo do ICICT, né, na Fiocruz, e que militou já no movimento estudantil no período da ditadura militar. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Agradeço também a professora Érica Werneck, professora, pesquisadora, jornalista, e que também trabalhou aqui, trabalhou na nossa emissora nesse período da ditadura. Professora, um prazer ouvi-la. Obrigado pela visita, pela companhia.
Eu que agradeço. Obrigada a vocês. E sucesso.
Obrigado. A Rádio Nacional precisa desses bons votos de sucesso. Essa trajetória completa 90 anos, mas ela segue. A gente está no ar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 87.1 FM. Você pode acessar o site www.ebc.com.br para conferir o dial da nossa emissora Rádio Nacional em outros estados. Assim você ajuda a gente a construir o próximo episódio dessa história. Aos poucos, a gente vai lembrando o passado aqui no nosso Rádio Memória e compartilhando com vocês. Até a próxima!
Rádio Memória.